Mais um domingo, mais um dia do Senhor, para buscarmos a face dele. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 53. É o capítulo que eu venho estudando aqui com vocês. Isaías, capítulo de número 53. Esse capítulo, queridos, eu até mencionei na minha primeira mensagem sobre esse capítulo, né, de Isaías 53. Interessante como fizeram uma pesquisa, né? Mostrando esse capítulo, sem mostrar de que livro, que capítulo que era, e para as pessoas, né, dizerem, né, se era do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. 90% das pessoas disseram que esse capítulo era do Novo Testamento, quando, na verdade, foi escrito 600 anos antes. Porque a descrição que esse capítulo faz da vida de Jesus é tão pormenorizada e tão exata com o que aconteceu na vida de Jesus, que realmente é impressionante como a profecia de Deus se cumpriu totalmente na vida de Jesus. Vamos então estudar. Eu vou ler dois versos que nós lemos na última mensagem, depois vir para o verso da mensagem de hoje. Verso 5, então, queridos. Isaías 53, verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E o verso de hoje, verso 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos ao Senhor, Pai, que fale conosco nesta manhã, que o Teu Espírito esteja aquecendo a nossa alma e o nosso espírito e nos levando para mais perto de Ti. Que esse texto, Pai, possa nos levar, Senhor, a refletir, a nos converter cada vez mais, a sermos transformados, a nos entregarmos a Ti. Pedimos a Tua bênção nesta manhã, faz Tua boa obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Eu comentei, queridos, nas mensagens anteriores, que a cruz, a obra de Jesus na terra, primeiro mostra a simplicidade de Deus, né, que se despojando dos seus atributos divinos, se fez carne, se fez servo, foi obediente e obediente até a morte, morte de cruz. Então, primeira característica que nós apontamos nos primeiros três versos aqui desse capítulo é a simplicidade, a humildade de Deus, o ser mais poderoso, mais rico, mais majestoso é o mais humilde. Na segunda mensagem, nós vimos que Jesus estava sendo julgado, né? Nós até lemos nesse verso, com um julgamento opressivo. E é por isso que os cristãos não podem jamais nem perseguir, nem julgar, porque senão a gente pode acabar julgando inocentes, como o próprio Deus foi julgado, né? Nós vimos também numa mensagem que a cruz mostra como a humanidade não crê, muitas vezes, no que Deus diz, no que Deus ensina, e isso nos chama a crer em Deus, a crer em sua mensagem, a ter fé. Nós estudamos também que na cruz nós vemos Jesus perdoando os nossos pecados, e não apenas perdoando, mas pagando pelos nossos pecados, para que toda culpa fosse extinta, nós fôssemos libertos de toda culpa, de toda opressão, e pudéssemos viver livres, né? Ele nos resgatando e nos levando para a glória eterna, porque Ele pagou por cada erro nosso. E na mensagem de hoje, queridos, queria mostrar algo que a cruz também revela. Se revela o perdão, revela Jesus pagando pelos nossos pecados, a cruz nos mostra, queridos, a gravidade que é o pecado. É o pecado, é a maldade humana, que é tão grande, é tão feia, é tão vasta, é tão ampla e é tão profunda no ser humano, que Deus não teve outra solução, não teve outra alternativa, nos amando como Ele nos ama, do que ir para a cruz. O pecado é algo tão grave, é algo tão perigoso, é algo tão destrutivo, que Deus teve que dar da sua própria vida, derramar do seu próprio sangue para nos resgatar. O texto que nós lemos nos diz que, por causa da nossa transgressão, ele foi golpeado e ele foi eliminado da terra dos viventes. Então, é o pecado que pegou Deus, o pecado humano pegou Deus e o matou. E toda vez que a gente comete um pecado, queridos, não é algo, aconteceu uma coisinha, não. É um golpe que está sendo dado a Deus, em Deus. Ele foi golpeado. Todo pecado, queridos, é uma ofensa, é uma transgressão contra Deus, contra o nosso próximo. Isso gera sofrimento, gera dor, gera todo tipo de tristeza na alma humana, na vida humana, é causada pelo pecado. O pecado é algo grave, é algo sério, porque gera todo tipo de sofrimento, toda sorte de sofrimentos, e gera a nossa própria deformação. Nos versos anteriores que nós lemos, ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades, esmagado por causa das nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus vem com 100% de bondade, 100% de amor, e o pecado ele é tão feio e tão mau, e pega esse 100% de maldade e o crava na cruz em morte, sofrimento e dor. O mal é capaz de gerar sofrimento até contra o mais inocente que existe. E todo golpe, toda maldade é um golpe contra Deus, porque ele pagou por cada pecado nosso, como diz as Escrituras, não foi com prata nem com ouro, ele pagou com seu próprio sangue. Então, cada pecado não é para ser levado de uma forma banal, de uma forma leve. Não é para ser levado. Isso custou sangue de Deus. Isso custou sofrimento a Ele para nos limpar desses pecados. E nós vamos abusar dessa graça, abusar dessa bondade? Não podemos. Queridos, qual é a maior causa de sofrimento na vida humana, na história da humanidade? Será que são as guerras? Se a gente for aqui pesar, o que mais causou sofrimento na vida humana ao longo da história? Será que foram as guerras? Será que foi a fome? Será que foi a violência de um ser humano para com outro? Será que foi a discriminação, seja de raça, seja de gênero, seja religiosa? Será que foi a humilhação quando um ser humano se achar mais rico, mais belo, ou mais poderoso, humilha alguém e o trata com desprezo? Será que foi a tortura? Quantos seres humanos já foram torturados na história da humanidade, né, queridos? Será que foi a traição? Traição de um amigo para com um amigo, de um cônjuge para com um cônjuge? Será que foi a desonestidade, a corrupção, que assola tanto o nosso país e o mundo, né, que retira dinheiro de hospitais, de creches, para o benefício de ladrões? Será que é a desonestidade? O que, mais gerou sofrimento na história da humanidade? Queridos, essa é uma resposta bem simples que a Bíblia dá em todas as suas páginas. É uma palavra que resume tudo isso: pecado. Pecado é a maior, não apenas a maior, a única fonte de sofrimento humano. Fome, guerra, discriminação, violência, humilhação, tortura, traição, desonestidade, tudo tem um nome só: pecado. Pecado que levou Jesus à cruz, e o pecado que nos assedia todos os dias. Não passamos um dia sem que esse poder nos assedie e tente nos contaminar e tente nos levar a fazê-lo. Queridos, não existe nada mais perigoso do que o pecado, porque o pecado é a maldade, é o exercício do mal contra o próximo. É toda mentira, é todo engano, é toda violência, é todo cinismo, todo egoísmo, é a maldade, é o pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a destruição. O pecado, toda vez que cometemos um pecado, cometemos um pequeno ato de destruição contra o próximo, contra nós mesmos. É destrutivo. E tudo que todo mal realizado é um ato de destruição. É um ato de pequenas mortes que vão sendo causadas. O salário do pecado é a morte. Morte do caráter, morte dos relacionamentos, morte da paz, morte de tudo que é bom em nós. São pequenas mortes que nós vamos, cada vez que a gente cede ao pecado, a gente causa aquela pequena mortezinha em nós. E isso é muito perigoso. Certa vez, um professor nosso, né, que é de teologia, ele foi pregar em uma igreja tradicional, e só foi recomendada para ele: você está sendo convidado aqui, só que a gente tem uma política aqui nessa igreja, a gente não menciona a palavra pecado, evite esse tema, se você tiver que falar assim brevemente, mas não use a palavra pecado, use a palavra desvio de caráter, mas também evite esse tema, mas se for falar, tiver que falar realmente de passagem, fale desvio de caráter. E esse pastor foi e pregou sobre pecado e usou a palavra pecado naquela igreja. Provavelmente nunca mais foi convidado, claro, né? Mas, querido, nós precisamos voltar a chamar pecado de pecado. Porque isso é grave. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a destruição, é porque é um perigo gigantesco. E amenizar isso não vai remover o perigo. Porque o pecado tem o poder de destruir a tudo e a todos. Tem o poder de destruir famílias, poder de destruir indivíduos, poder de destruir países, poder de destruir grupos humanos. Ah, não pode falar pecado, porque senão traumatiza. Esse era o argumento lá. Não, queridos, o que traumatiza é o pecado, porque o pecado causa uma destruição sem limites, muitas vezes, na vida humana. E suavizar isso não vai te ajudar a resolver isso. É como se você tivesse uma serpente dentro de casa, e não vamos chamar de serpente, vamos chamar de minhoca, porque aí vai ser mais tranquilo. Não, se você chamar de minhoca, você não vai lidar com a gravidade daquilo, e não vai te ajudar em nada a dar um nomezinho mais belo para isso. Pelo contrário, vai te tirar forças de combater aquilo. E, queridos, o pecado, quando a Bíblia fala sobre ele, não fala em termos genéricos. Ah, as famílias vão ser destruídas. Nem fala a respeito dos outros. Não, a família dos outros vai ser destruída. Não, queridos, é algo que implica sobre nós. A nossa família, a nossa alma, o nosso caráter, a nossa vida eterna, tudo isso pode ser destruído pelo pecado. Porque o salário do pecado é a destruição. E nós sabemos do poder e da devastação do pecado quando nós olhamos para os nossos filhos. Nós sabemos o que pode causar na vida deles, e por isso que a gente alerta tanto, por isso que o pai e a mãe têm tanta preocupação com o filho. Porque sabe que se o filho cometer algum ato ou fazer determinadas coisas, a vida dele pode ser destruída. Pode mesmo. Só que a gente pensa neles e não pensa muitas vezes em nós. Nos tornamos, muitas vezes, autoconfiantes demais, e isso é perigoso. A gente vê até em grandes estrelas, né? Citando nomes aqui, por exemplo, Daniel Alves, lateral direito da seleção brasileira, que era o maior vencedor da história do futebol brasileiro, em termos de títulos, ele é de futebol mundial, ele é o que mais tinha ganho títulos na história do planeta. Parece que o Messi ou empatou ou ultrapassou ele agora. Ele tinha 42 títulos. Acho que o Messi ou chegou a 42 ou passou para 43. Enfim. Era o maior vencedor da história da humanidade no futebol. Casado, filho e tudo, mas indo lá para o sepultamento da sogra, acabou abusando de uma mulher, está preso agora e saiu agora a primeira condenação, acho que cabe recurso, mas vai ficar 9 anos preso. Por quê? Porque o salário do pecado é a destruição. 9 anos preso, uma pessoa milionária, uma pessoa que já ganhou tudo, que tem tudo, tinha família, vai ficar 9 anos preso. E a filha está com depressão por causa de tudo que ocorreu. Inclusive, tem pessoas ameaçando a filha: não, você tem que receber o que aquela mulher sofreu pessoas ameaçando de estupro a coitada da filha do Daniel Alves. Olha o tamanho, né, das coisas, né, dos atos que o ser humano faz. Tem aquele empresário, que esqueci o nome dele agora, que o Fantástico mostrou lá agredindo, empurrando uma mulher numa academia, porque começou um bate-boca, ele se achava lá. E aí foi, por causa dessa denúncia do Fantástico, foi uma coisa, entre aspas, mais ou menos pequena, né? Um empurrão ali, um xingamento e tal. Acho que teve um... Enfim. Depois foi se descobrindo que, atrás daquele ser humano grotesco, tinham várias mulheres que já tinham sofrido diversas violências e que começaram a denunciar. Ele tentou fugir lá para o Oriente Médio e tal. A Interpol foi atrás, achou, capturou. Agora vai estar preso e vai ficar preso quantos anos que seja. Pessoa, de novo, de posses, rica, bem-sucedida, vai ficar presa, porque dinheiro não resolve o problema do pecado humano. Títulos não resolve o problema do pecado humano. E, recentemente, vimos o marido da Ana Hickman, que agrediu ela, e a primeira de muitas, e tinha anos que tratava ela como lixo, desprezava ela, desprezava até o filho, chamava o filho, ah, esse seu filho aí, beduíno, não sei nem por que chamava assim. Mas, enfim, de novo, mostrando a feiura do ser humano na sua intimidade, que eles podem ter fama, pode ter sucesso, pode ter riqueza, pode ter título. Isso não resolve o problema maior da humanidade, que é o problema do pecado humano. E se nós não entendemos que o pecado golpeia pessoas e golpeia o próprio Deus, cada pecado é uma gota de sangue, cada pecado é um golpe, é uma transgressão contra a bondade, contra o amor, contra Deus, contra o próximo. Isso é muito grave, queridos. E precisamos voltar a chamar pecado de pecado. Uma briga entre casal, ah, isso acontece em toda casa. Não, queridos, isso não é uma briga entre casal. Isso é pecado. E é um golpe cometido contra Deus. Toda vez que um cônjuge xinga o outro, isso é pecado. E é uma ofensa e fere a Deus. Nós voltarmos a chamar pecado de pecado, a maldade de maldade, pois nós não viemos a essa terra para causar sofrimento. Nós viemos a essa terra para deixá-la melhor, para contribuir com a vida das pessoas, gerar alegria, gerar paz, gerar harmonia, e voltarmos a levar essas coisas com o devido respeito para com Deus e para com o próximo. Porque senão, a gente leva isso tudo tranquilamente, e isso vai indo, e não se sabe onde isso vai dar. A Bíblia diz que quando você entra nas trevas, você não sabe aonde aquilo vai dar. Não brinque com essas coisas, queridos. Não aceite essas coisas. Não tolere essas coisas. Chame de pecado. Isso é contra Deus. Davi, quando pecou, ele falou, Deus, contra ti eu pequei. E sim, todo pecado você está pecando contra Deus, e isso merece a sua atenção e a sua devoção para eliminar da sua vida. Não com a sua força própria, mas chamando o Espírito Santo, e toda vez fala, Senhor, me ajuda nisso. Senhor, limpa-me disso. Me edifica, me faz uma pessoa melhor. Existe, a terceira pessoa da Trindade veio à Terra, o Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos transformar. Você tem o maior poder do universo, que é o Espírito Santo, que é o poder, o único, que é o poder que é superior ao pecado, porque o pecado é um poder devastador, mas nós temos o Espírito Santo e podemos clamar a Ele, me ajuda a vencer esse... Mas primeira coisa, nós temos que chamar de pecado, senão não vamos chamar o Espírito Santo para nos ajudar. Ah, aconteceu isso aqui, foi mais uma coisinha, não, eu me engano, menti ali, eu ofendi ali, não, mas isso aí tá tudo... Não, chame de pecado, irmãos, porque se você chama de pecado... Você tem o que dizer, isso é grave, Espírito Santo, venha e me ajuda. Aí você se arrepende quando vê a feiura e o quão grotesco é, e que isso eliminou Deus de entre os viventes, e ele foi golpeado, esmagado pelas nossas transgressões e iniquidades. Então isso é grave, temos que chamar de pecado. É pecado isso, Senhor, que eu fiz, é pecado. Como eu até mencionei na mensagem anterior, eu fui numa missa de sétimo dia de um de um bebê que um amigo meu perdeu, um amigo de trabalho, e tem uma parte da missa que é muito bonita, que eles batem no peito e falam: é minha culpa, é minha culpa, é só minha culpa. Lembrarmos da gravidade do pecado e nos quebrantarmos, queridos. Nos arrependermos genuinamente. Parar com essa coisa blasé, essa coisa, não aconteceu, foi. Não, irmãos, batemos no peito e falar: é culpa minha, e nos quebrantarmos. A Bíblia usa essa figura do quebrantamento, estarmos contritos de coração e arrependimento. Como eu mencionei, qual é a principal pregação de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Qual que é a principal pregação de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O que a igreja primitiva, a primeira igreja, pregava? Arrependimento. E arrependimento é porque primeiro há antes o pecado. Como é que a pessoa vai se arrepender se ela não chamar de pecado? Primeiro chamamos: é pecado, é feio, não posso mais cometer isso. É pecado. E aí, chamando de pecado, nós podemos nos arrepender e podemos chamar o Espírito Santo para nos consertar, nos limpar e nos edificar. Abra comigo, queridos, em Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo de número 2, falando a pregação, né? Aqui a pregação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2. No verso 1, olha como ele trata, queridos, essessas transgressões que Isaías 53 menciona. Isso tem que fazer parte do nosso passado, olha só. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, que realmente era morte, a vida toda arruinada, toda arrebentada. Vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Veja que é tudo passado, o cristão tem que jogar isso tudo para trás. Quando seguiam, olha só, o que é o pecado? Vocês costumavam viver, olha só, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então o pecado não é apenas algo grave, queridos, é seguir ao Satanás em pessoa, seguir a força das trevas, a seguir o diabo. Então isso não é brincadeira. Quando a gente traz para o nosso lar, para a nossa vida, para o nosso trabalho, a gente começa a seguir o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, olha, veja como tudo isso tem que ser jogado para trás. O cristão não pode tolerar. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Gera realmente uma indignação da parte de Deus quando cedemos à maldade e à perversidade. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, mesmo nos vendo, né, nessa situação, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Veja como é para ser uma nova vida. Por isso que Jesus fala: vocês precisam nascer de novo, ter uma nova vida. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo. A gente estava mortos em delitos e pecados, uma vida toda torta, toda arruinada, cedendo aos prazeres da carne, às maldades, ao que viesse no pensamento, às nossas iras, às nossas mentiras, às nossas maldades. A gente fazia tudo isso. Agora, vocês foram ressuscitados com Cristo. Cristo pagou pelos nossos pecados, foi golpeado e esmagado por causa desses pecados, para que nós tivéssemos uma nova vida. E Ele nos ressuscitou com Cristo, e olha que interessante, nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. A gente esquece disso, que a gente tem que viver como se estivesse vivendo no céu. Como se nós estivéssemos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Viva como se estivesse no céu. Você faria barraco no céu, xingaria no céu, mentiria no céu, faria as coisas de qualquer jeito no céu. Você tem que viver como se estivesse diante de Deus, porque você está diante de Deus. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Sangue nos limpou, queridos. Nós temos que viver a vida como se estivéssemos já com a vida celestial, como se já sempre estivéssemos diante de Deus, porque estamos. Estamos. E honrar a Deus em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras, ter isso como alvo. É claro que nós vamos errar aqui, errar ali. Mas tendo como alvo esse, e tendo como postura diante do pecado, tratando-o como ele é, algo inadmissível que tem que fazer parte do passado e não da minha nova vida. Eu sou de uma época lá de trás, queridos, que você nunca ouviu um palavrão na boca de um evangélico, jamais. Pelo menos os que eu convivi, assim, que eram pessoas compromissadas mesmo, não sei a experiência de cada um, mas você jamais ouviu um palavrão na boca de um evangélico. Por quê? Porque eles tratavam o palavrão e o xingamento como pecado e ofensa a Deus. A palavra de Deus nos diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. E tudo que dissermos tem que ser para edificação. Queridos, nós temos que voltar a chamar pecado de pecado. Hoje, sequer se lembra que isso é pecado. Sequer se lembra. Sequer lembra de Deus quando fala os maiores absurdos para outras pessoas. Ou no trânsito, ou o que quer que seja. Acho que foi Jesus que disse. Nenhuma palavra torpe saia da tua boca. Nenhuma. Ah, pastor. Não, meu irmão, é nenhuma. Mas uma por mês? É nenhuma. E por ano? Nenhuma. E pela vida? Nenhuma. Nenhuma, meu irmão. Porque isso vai causar o que de benefício para você e para as pessoas ao seu redor? Isso vai semeando e vai contaminando a sua alma. Nenhuma palavra torpe saia da tua boca. E Jesus disse que se você chamar o seu irmão de como é que é a palavra que ele usa? Racá. Se você chamar o seu irmão de racá, essa pessoa pode ser condenada ao inferno. Nós não podemos brincar com esse tipo de coisa, queridos. Nenhuma palavra torpe saia da tua boca. Zero. Pastor, a gente pode pecar? Não. O apóstolo João diz, não pequeis. Ponto. Mas se você pecar, for um deslize, uma coisa que eventualmente acontece, e nós cometermos esse pecado, nós temos um advogado, Jesus Cristo, que é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos limpar de toda injustiça. Mas quando ele fala, olha, você não peque, ponto. Não peque, não peque. Isso só vai causar destruição, irmão. Só. Não peque. Agora, se você pecar, você tem um advogado que vai pagar por esse seu pecado. Sabe como? Com sangue. Com sangue. Porque todo pecado é uma gota do sangue de Cristo. Ele foi golpeado, como nós lemos, pela transgressão do meu povo. Hoje nem sequer se lembra que é pecado que a Bíblia diz que nenhuma palavra torpe saia da tua boca. Então, e Jesus disse nessa mensagem que ele fala sobre o racá, não chamar ninguém de tolo. Racá era até uma coisa simples, né? Não chama ninguém de tolo. Porque de toda palavra que disserdes, tereis que prestar conta no dia do juízo. Toda palavra você vai ter que dar conta no dia do... Vai ter que explicar, meu irmão. Cada palavra. Por que naquele dia e naquele, você usou tal e qual palavra? Vai ter que dar conta no dia do juízo. Então, isso, queridos, para nos lembrar que essas coisas causam destruição. Por que vai dar dia do juízo? Por quê? Porque Deus ficou ofendidinho? Não, meu irmão, porque causou sofrimento em alguém. E por que você está causando sofrimento em alguém? Você acha que tem direito de causar sofrimento em alguém? Não, não tem. Não tem. Você não está aqui para causar sofrimento. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia nos chama para ser imitadores de Cristo. Jesus é o nosso parâmetro e temos que ser como Ele. E o que a Bíblia nos diz é, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, a gente pode cantar, a gente pode orar, pode ler a Bíblia. Se nós não cuidarmos dos nossos, de como nós vivemos, como nós agimos diante de cada situação, você pode orar, pode ler a Bíblia, pode cantar. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós temos que reduzir o máximo possível, dada a nossa condição humana, mas com a ajuda do Espírito Santo, os pecados. O mais, Ele nos purifica pelo Seu sangue para estarmos sempre juntos dEle. Mas lembrar que cada pecado é um ataque contra o Espírito de Deus, contra a bondade que há em nós, e foi requerido sangue para que nós não fôssemos afastados e separados de Deus. Você liga a TV, o jornal, muitas vezes eu não consigo, porque o que o jornal está mostrando ali, queridos? Pecado. Ah, o político mostrando pecado. Ah, o marido não sei o quê, um feminicídio, pecado. Ah, e agora foi denunciado, pecado. Jornal ali é mostrando pecado após pecado. É uma coisa gravíssima. O Fantástico, se vocês estiverem acompanhando os últimos Fantásticos, é muita denúncia de discriminação, de feminicídio, de violência contra, enfim, algum grupo humano, alguma raça, enfim. Isso é muito lindo, queridos, que estão denunciando o pecado. E é interessante como essas coisas são, né? Porque há 10, 20 anos atrás, qual que era a conversa, né, das pessoas do mundo? Ah, o pecado é uma invenção da igreja. O pecado é para colocar culpa e medo nas pessoas, é a invenção da igreja. Aí você liga agora no Fantástico, é o tempo todo eles denunciando pecado, 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 pecado. Por quê? Porque isso não é a invenção da igreja. É a invenção da maldade humana que causa uma pletora de sofrimento na vida humana, causa sofrimento sem parar. E nós precisamos ser os primeiros a mostrar que nós não aceitamos o pecado em nós primeiro, para depois denunciar a maldade que está por aí. Existe uma guerra, queridos, uma guerra, a Bíblia chama de guerra, a nossa guerra contra o pecado. Abra comigo em Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus 12. Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, aí, irmão, está todo mundo vendo, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, joga fora, irmãos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos, ó, sempre, fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Então, estava falando de pecado, pecado. Olha, cuidado, joga fora o pecado. E a gente olhar em Jesus. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem de nem desanimem. Então, nessa luta contra o pecado, queridos, lembrem, olhem para Jesus, pensem bem no que Ele teve que suportar por nós, o que Ele teve que fazer por nós para nos libertar do pecado, para que a gente não canse nem se desanime. Você não canse nem de se desanime de lutar contra o pecado, não se canse nem se desanime de orar, não se canse nem se desanime de vir para a igreja, porque esse tipo de mensagem de luta, de guerra, de nós nos unirmos contra esse mal, onde que você vai ouvir isso, queridos? Você precisa estar sempre sendo alertado e sempre a palavra de Deus nos constrangendo, o amor de Cristo nos constrangendo, a mensagem da cruz nos constrangendo. Olhem bem para aquele que suportou tal oposição, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E o verso 4, olha só, na luta contra o pecado, em outras traduções está na guerra contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu vejo como que ele leva isso a sério, queridos. Vocês estão guerreando contra o pecado, meus irmãos, vocês ainda nem resistiram ao ponto de derramar sangue. Então, continue essa luta, continue essa briga, não desiste, não desista. Mesmo que você tiver que ir até o ponto de derramar sangue, não desista. Essa é a nossa guerra, essa é a nossa luta. Porque o mal tem que diminuir em nós primeiro para poder diminuir no mundo. Tem uma passagem da tradução A Mensagem, que é uma tradução diferente aí da Bíblia, que eu quero ler aqui, Colossenses 1, que ele diz assim: mas agora, Jesus, ao se dar completamente na cruz, morrendo de fato por vocês, Cristo os trouxe para o lado de Deus e acertou a vida de vocês, deixando-a íntegra e santa em sua presença. Não recusem um presente desses. Permaneçam firmes no vínculo da verdade, sintonizados com a mensagem e atentos para que não sejam distraídos nem desviados pelo mal. Então Jesus veio, comprou na cruz uma vida nova para nós, para nos levar para sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Recebam esse presente, não desperdice, não se desvie, não se perca. Pelo contrário, mantenha-se na presença dele, sempre. Tem um filósofo que diz assim, que criou a figura do tolo inconsequente. O que é o tolo inconsequente? Aquele que faz o mal e depois fica surpreendido que aquele mal gerou só coisa ruim na vida dele. E reclama, acha ruim, reclama da vida, reclama do sofrimento. Quando ele que causou aquilo, por quê? Pelo quê? Pelos pecados que cometeu. Irmãos, todos os que mais importam estão vendo as suas atitudes. As pessoas que mais importam estão vendo as suas atitudes. Quem? Quem sofreu o seu ato? Deus, que também está vendo as suas atitudes. O diabo, que nós vimos aqui, o príncipe da potestade do ar, também está vendo as suas atitudes. E você mesmo está vendo as suas atitudes. Então as pessoas que mais importam estão vendo. Deus, o diabo, o outro e você. Então cuidado, queridos. Não ceda o pecado, porque como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Cada vez que a gente cede para um pecadinho, um abismo chama outro abismo. O abismo é algo perigoso. Está ali que a gente, se a gente, opa, fez um abismo, mas a gente deu uma desviadinha, ele vai chamar outro e outro e outro. Então o mal sempre puxa outro mal. Por isso que a gente sempre tem que ter o cuidado para não começar, e se começar, terminar o quanto antes. Porque a gente precisa aprender que o pecado é algo destrutivo e algo com o qual não se brinca e precisa ser eliminado o quanto antes. E, queridos, e lembrar que o pecado é sempre uma escolha entre qualquer coisa e Deus. A gente precisa voltar a enxergar as coisas dessa maneira. É uma escolha entre aquilo e Deus. E entre qualquer escolha, meus irmãos, e Deus, vai por mim. É melhor escolher Deus. Vai pelas Escrituras, é melhor Deus. Vai por Jesus, é melhor Deus. Ah, mas para eu chegar na riqueza, para eu chegar na fama, para eu chegar nisso, chegar naquilo. Meu irmão, escolha Deus. Entre qualquer escolha e Deus, escolha Deus. É isso que o ser humano mais precisa aprender, nessa coisa do pecado. Se o ser humano, desses todos esses pecados que a gente vê no Fantástico, que eu citei aqui, tortura, guerra, ofensas, humilhação, violência, tudo. O que o ser humano está escolhendo? Entre aquilo e Deus. É melhor escolher Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Então a sua vida é uma escolha. Escolha Cristo, viver tem que ser Cristo. E quando eu morrer é lucro. E olha o que ele diz também, a vida que agora eu vivo para a glória de Deus. Então, cada atitude sua, cada palavra sua, que seja para a glória de Deus. Inclusive, era uma coisa que os cristãos falavam muito, né? Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Eu tenho que fazer isso para a glória de Deus. Lembrar de exaltar Deus com as nossas atitudes. O apóstolo Paulo também diz, Cristo vive em mim. Que Cristo possa viver em você, queridos. A escolha entre qualquer coisa e Deus, escolha Deus. Mesmo se você escolher Deus e, de repente, aquilo te trazer prejuízos ou qualquer tipo de problema. No fim, é melhor escolher Deus. Porque essa é a grande loucura do ser humano. Desde o Jardim do Éden, o que foi proposto para o Jardim do Éden? A serpente propôs, escolha isso em vez de Deus. E o ser humano escolheu o quê? Aquilo em vez de Deus. O pecado, irmãos, é nós estamos escolhendo o pecado em vez de Deus. Escolhendo as propostas do diabo. O pecado é oferecido pelo diabo desde o jardim do Éden, e o ser humano caindo e repetindo nessa queda, essa loucura, toda vez escolhendo o pecado. Coloque as coisas nessa perspectiva. Quando eu vou pecar, eu estou escolhendo não Deus, eu estou escolhendo isso. Ofensas, xingamentos, palavrões, gritarias, ira, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Qualquer tipo de escolha, você está escolhendo entre aquilo e Deus. Qualquer escolha, irmão, qualquer escolha, você está escolhendo entre aquilo e Deus. E não interessa o que seja, escolher Deus é melhor. Porque é melhor você estar com quem te ama, com quem se preocupa com você, se preocupa com todos, e você terá Ele com você para te ajudar a vencer aquele mal. Aquele mal é destrutivo. Escolher Deus vai ser sempre algo que nos edificará. Então, diante de qualquer situação, escolha Deus. Agostinho falava, né, que se a gente colocar as coisas nessa perspectiva, porque a gente faz as coisas porque amamos. Né? A gente quer a riqueza porque ama a riqueza. A gente quer vencer porque ama vencer. E por causa desse amor, muitas vezes a gente usa de meios ilícitos. Agora, o essencial na vida humana é você amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se você ama a Deus acima da riqueza, acima de vencer, acima de qualquer coisa, você não vai se corromper, porque você ama a Deus mais do que isso. Colocar as coisas nessa perspectiva. Porque quando você ama a Deus, você vai amar as demais coisas, mas na perspectiva certa, da forma correta. Ame a Deus, escolha a Deus. Entre qualquer coisa e Deus, escolha Deus. Essa é a escolha humana, queridos, que nós fazemos, devemos fazer desde o jardim do Éden. E é assim que a gente luta contra o pecado, chamando Deus e falando: Senhor, eu escolho o Senhor, eu escolho viver contigo, eu escolho o Senhor. Mesmo que eu estou perdendo, entre aspas, essa oportunidade de ter um prazer, de ter um benefício, de ter isso, ter aquilo, mas isso não tem mais valor do que Deus. Eu prefiro Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Qual o caminho que a gente escolhe para nossas vidas, né, queridos? Seguir ao Deus que deu a vida por nós, ou vamos seguir aquilo que destrói as nossas vidas? Ele não, ele deu uma vida para nós, a vida que nós temos e mais a vida eterna. Já o pecado não, ele destrói a vida que nós temos e destrói a vida eterna. É melhor escolher Deus, queridos, sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos colocar-nos diante de Ti, Senhor. O Senhor sabe os nossos erros, os nossos defeitos e os sofrimentos que causamos aos demais e a nós mesmos pelas nossas escolhas. Pedimos, Senhor, a Tua graça, Senhor, para voltar, Senhor, a lidar com o pecado, com a gravidade que ele tem e chamar de pecado nossas atitudes, que pecados são. Pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos incomode, nos constranja e venha nos edificar, Senhor, para sermos pessoas melhores a cada dia, para sermos exemplos para este mundo caído, como a Tua palavra diz, sermos luzeiros neste mundo de trevas, sermos estrelas cintilantes, brilhando a Tua glória, brilhando a Tua palavra, brilhando Cristo através de nós. O Senhor nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra, e precisamos ser essa luz, Senhor. Precisamos que não haja trevas em nós para sermos luz. Edifica-nos, Pai, transforma cada um aqui com essa mensagem do Evangelho, com quebrantamento, com contrição, com arrependimento, diante de cada uma das nossas atitudes, não relativizando, não banalizando, mas lidando com isso, conforme o Senhor deseja que a gente lide. Senhor, nos transforma, Senhor, transforma nosso coração, limpa-nos pela Tua palavra, quebranta-nos, Pai, e abençoa que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós verdadeira melhora. Para as pessoas dizerem, realmente, a palavra de Deus está surtindo efeito. Realmente, ele está indo àquela igreja, está se tornando uma pessoa melhor. Realmente, ele fala de Jesus, e eu estou vendo cada vez mais Jesus na vida dele e na vida dela. Senhor, abençoa sermos diferentes deste mundo, a deixarmos tudo para trás, tudo que não provém de Ti, e buscarmos cada vez mais o Teu Espírito, cada vez mais fazer as coisas para a glória do Teu nome, e levar alegria às pessoas, levar alegria ao Senhor, que foi golpeado por causa das nossas transgressões. Que não parta mais de nós, Senhor, nada que custe sangue a Ti. Que não parta mais de nós nada que gere golpes no Teu rosto. Não, Senhor. Que nós possamos alegrar o Teu coração, para que o Senhor se veja satisfeito em termos contigo para sempre. Que possamos viver como se já estivéssemos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque é para onde o Senhor nos levou. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transplantou para o reino do Filho do Seu amor. Que a gente possa viver aí, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Está aí o compromisso dessa semana, você ser uma pessoa melhor. De as pessoas verem essa mudança, com essa sua atitude, essa postura de eu vou ser uma pessoa mais parecida com Cristo. Amém?